A teoria de Gaia, também conhecida como hipótese de Gaia, é uma tese que afirma que o planeta Terra é um ser vivo. De acordo com essa teoria, nosso planeta possui a capacidade de autossustentação, ou seja, é capaz de gerar, manter e alterar suas condições ambientais. E foi baseado nessa loucura aí que a gente começou esse projeto. Alguns outros teóricos falam que os seres humanos também fazem parte desse todo. E a gente, na verdade, não tinha muita ideia para nome.
A verdade é que essa é a verdade, né? A verdade total é que a gente não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer com o nome, colocou isso aí mesmo e arrumou uma justificativa.
Mas ficou legal, velho. Ficou legal, acho que representa bem, assim. Para vocês que estão chegando, esse é o nosso projeto. A nossa ideia é conversar com pessoas que não são assim tão famosas, são pessoas do nosso cotidiano. Mas antes da gente começar a falar um pouco do projeto, né, vamos recapitular quem somos nós, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ouvir nenhum dos episódios. Eu sou o Leandro, brasileiro, morando em Auckland. Já morei aí na Bélgica, em Londres, um porra de lugar aí, viajei pra caramba. E conheci bastante gente nessa jornada aí. E a ideia foi uma das coisas que eu sempre pensei enquanto viajava e conhecia pessoas, era que a gente pudesse documentar de alguma forma essas histórias que eu vim ouvindo e poder compartilhar com outras pessoas também.
Sou o Glauco, eu nasci no interior de São Paulo e por lá cresci também, por algumas outras cidades, depois mudei para a capital paulista ali, mais na região metropolitana, e depois sim para a capital mesmo, onde eu passei também, acho que boa parte da minha vida. E atualmente hoje eu estou em Sydney, na Austrália, tentando a vida aqui, por enquanto estou correndo atrás de visto, essas coisas, que falaram, uma vida meio ordinária e comum.
Ordinária, pode. Também, medíocre.
Ao contrário das pessoas que a gente traz aqui, que acho que tem histórias muito mais interessantes, pelo menos essa minha humilde opinião.
Bem, meu nome é João, sou nascido originalmente na Coreia do Norte, mas cresci no Brasil. Calma, gente, tô brincando. Não, eu cresci também nasci em São Paulo, porque como boa pessoa de interior, na minha cidade não tinha nem hospital. Então minha mãe teve que ir pra São Paulo pra ter o parto, mas eu só realmente fui nascido em São Paulo. Fiquei no interior de São Paulo até meus 24, 25 anos por aí, quando eu também mudei pra capital. E fiquei morando na região metropolitana de São Paulo. Fiquei morando na Quebrada, tá ligado? De Itaquera, onde aprendi a falar zona leste. Hoje eu sou fluente em zona leste.
Dialeto
comum da Quebrada. E aí é isso. Depois, com 29 anos, me mudei, saí do Brasil. Dentro do Brasil, morei em alguns lugares. Joinville, Rio de Janeiro. Depois passei para a Europa, onde eu tinha residência fixa na Bélgica, mas também, assim como o Leandro, fiquei rodando por ali, fiquei em Viena, na Basileia. Como é que é?
Basileia,
que eu tava quase esquecendo, na Basileia. E há um ano saí da Europa e me mudei aqui para a Ásia, onde eu estou em Hong Kong.
Próxima parada é África, né, velho? Vou morar em Senegal.
Nossa, pô, Senegal é um lugar legal demais, cara. Eu gosto de Senegal. Minha namorada ia ficar um pouco possessa da vida.
A gente não gravou ainda um episódio sobre essa sua viagem pro Senegal,
tem
cara.
Tem que gravar um episódio sobre Senegal e tal. Talvez incluindo nosso amigo Lô, que foi comigo lá pra Senegal. Um dos grandes amigos que eu tenho aí pelo mundo. Que hoje, nosso amigo senegalês, que... belga-senegalês que mora agora em Londres, né? Cara, meio aleatório
aí. Uma lenda.
Uma lenda viva. Vamos trazer ele aí pra falar. África.
É bom começar aqui falando sobre como foi essa experiência de criar um podcast e entrar nesse mundo aí de geração de conteúdo, né? De influencers. Nós somos os influencers, será? Acho que não ainda, né?
Pelo amor de Deus,
eu
não.
Eu sou, velho.
Pelo amor de Deus, não. Se a gente tiver 1 milhão de pessoas me seguindo, eu ainda assim não vou me dizer... Não, não. Por favor, eu não quero influenciar ninguém. Porque se tem uma coisa que eu não quero, é me influenciar pessoas com a minha atitude.
É bem por aí. Sim, foram, acho que... Bom, partindo, falando um pouco mais da minha visão, acho que foi bem complicado no começo pela questão de tempo, né? Nós aqui todos temos nossas responsabilidades como profissionais aí, em cada um em sua área, temos responsabilidades com família e tudo, né? Então acaba sendo. Começou como um hobby. Acho que ainda é, na verdade, né? É ainda.
Ainda e é, acho que a gente não ganha importante. Dinheiro nenhum, né?
Exato. É. Já quase não ganha com trabalho, imagina com hobby.
No trabalho, vende a marmita do almoço pra comer a janta, né?
É um negócio bem interessante a ideia, quando o Leandro me falou a primeira vez. E trazer essa a chance dessas pessoas expressarem suas histórias e curiosidades aí, acho que tá sendo bem uma experiência bem legal. Contratempos ao longo do caminho, é óbvio, ninguém aqui tinha experiência com isso antes, então desde a parte de produção, de levantar a pauta e tudo, e como que a gente vai fazer, do início até agora pro final mudou muita coisa do que a gente tinha em mente. Acho que tá bem mais fácil. No começo a gente ficava muito, acho que principalmente por causa da pauta, era muito técnico, ficava um negócio meio maçante, assim, até pra gente tocar aquilo na hora da gravação.
Sabia o que a gente tava fazendo, né?
Acho que era um mix do que a gente não sabe o que a gente tava fazendo e juntou três pessoas que são meio freak de planejamento, né? Porque a nossa área aqui de trabalho, a gente não. A gente tem uma máxima na nossa área que é a gente não senta pra fazer enquanto a gente não planeja, né? Porque isso. Como nós somos três da área de tecnologia, na parte de software, isso é o básico da nossa vida, né? E a gente meio que transportou isso pro podcast, né? Tipo, a gente planejava fazer essas pautas e aí ficava meio, como o Glauco falou, um pouco mecânico, né?
Artificial, né?
É. Mas agora tá de boa.
É, eu acho que o que resume toda essa história, eu acho que foi assim, no começo a gente se preocupou com muita coisa que talvez a gente não deveria ter se preocupado. Eu acho que foi a produção das pautas, a estrutura, essas coisas que talvez deixaram alguns dos episódios mais parecidos com um mini documentário meio B do que uma conversa.
Um C+, vai, no máximo.
Mais do que uma conversa fluente, né? E aí depois a gente começa, né, a entender que algumas coisas não valia a pena, a gente meio que tava quase soando como uns jornalistas de segunda categoria, aí. Porque não somos, né? E para até chegar nessa ideia de ter uma coisa um pouco mais fluida, né? Até acho que o último episódio que a gente gravou antes desse aqui foi com a Fran, o Cassanho não tava. Eu tava editando essa semana e você vê a fluência, né? Acho que a ideia do podcast é que seja uma conversa meio que de bar, assim, né? A gente sempre tem os contratempos, lógico, das questões técnicas de um falar por cima do outro, isso tudo. Mas, além disso, a gente tem que tentar deixar a coisa meio como uma conversa pra não ficar que nem o Cassem falou, né? Um documentário de classe C.
Exatamente. Tanto que no começo a gente começou, entre a gente mesmo, usar o termo como entrevista, né? E a gente falou, pô, a gente não entrevista, a gente não é jornalista, pô. E a gente meio que tentou mudar isso até com as pessoas que a gente abordava, né? Pra falar, a gente bater um papo, né? Vamos conversar. Porque eu acho que a gente até se diverte, né? Nas gravações e tudo mais. Muita coisa não vai pro ar, mas até o pós-gravação, né? Já teve vários episódios de a gente ficar, tipo, uma hora conversando aí. E até porque a gente é amiga e tem essa distância, então aproveita esse tempo também. E isso, acho que quando a gente foi passando isso pras pessoas, elas foram se sentindo mais à vontade também. Como a gente tá começando, então a maioria das pessoas que a gente trouxe aqui, que ainda vai trazer, são pessoas próximas a um de nós, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam um pouco, não sei, assim, meio sem jeito de falar não, e às vezes acaba meio que marcando algo e acaba não sendo aquilo que ela esperava. A gente entende, acho que a gente não tá aqui pra obrigar ninguém a fazer nada, né? Pelo contrário, a ideia é que tentar passar o que elas têm pra contar, porque a gente acha que é interessante pra outras pessoas ouvir. Assim como teve gente que falou, cara, não tô afim, porque, sei lá,
vai
não
queria...
você não tô afim, exatamente, tipo, não sai daqui, não me enche o saco, né? Mas, teve pessoas que a gente abordou que falou, cara, tipo, não quero expor a minha vida, assim, e tal. A gente falou, não, claro, tranquilo, a gente entende completamente, não tem problema, e isso foi um dos desafios. Teve gente que marcou e acabou, né, não rolando,
não aparecendo,
mas enfim. Então, como esse a gente perdeu essa chance em um dos episódios, a gente já tinha outros gravados para lançar e não perder o dia do lançamento. Acho que a gente não deixou de lançar nenhum na data, né? Se eu não me engano.
Não, a gente lançou conforme o plano, né? Sempre, porque a gente tinha alguns ali no pente, né? Que nem a galera fala aí no dialeto.
Sim.
Tava ali no guardado e tal. Mas enfim, acho que até é o jeito da gente abordar as pessoas, né, cara? Porque... enfim, eu cortar essa parte depois, porque eu não tenho nada pra falar, não sei porque que eu puxei esse assunto. Mas eu continuei, tá ligado? Mas eu tinha feito em 2018, eu escrevi num pedaço de papel qual que eram as coisas que eu queria fazer em 2019. E uma delas, que são quatro coisas, né? E uma delas aqui era no lance do podcast, que foi uma ideia que eu tive, né? Não é uma ideia muito inovadora. Mas, para mim, o mais interessante disso era poder retornar o contato com algumas pessoas e poder sentir com que eu tô em contato com as pessoas que eu gosto. Era um misto de, puta, tô aqui na Nova Zelândia, é legal pra caramba, mas não tem a qualidade das amizades que você faz depois que você tem 34 anos não é a mesma que você faz, tipo, 15 anos atrás. Então, ter um projeto com vocês era parte disso, cara. Falar, pô, pelo menos uma vez por semana, ou a cada duas semanas, a gente vai parar e vai conversar. E é uma coisa que eu sinto falta, tá ligado? Sinto muita falta. E acima disso, também a ideia de trazer outras pessoas aí, que a gente, o Glauco até falou no começo do Aldo, né? Um camarada nosso aí que tem uma história incrível, foi baleado quando ele tinha 11 anos de idade. Praticamente não foi bem uma bala perdida, né? Foi um maluco lá da vila lá que atirou no carro que ele tava com a família dele. E tem uma história de vida incrível, e a gente pensa, pô, o cara desse tinha que contar a história dele, né, cara? As pessoas tinham que conhecer a história dele. E é um dos caras que no final aí a gente vai falar, eu quero trazer ele pra próxima temporada. São essas coisas assim, entendeu? Eu não sei se vocês... com qual que foi a motivação de vocês, mas a minha foi mais ou menos entre essas linhas aí.
No meu caso, a ideia do podcast já estava na minha cabeça faz um bom tempo, né? Eu e o Leandro, a gente conversava bastante sobre... às vezes era um papo recorrente que a gente tinha em WhatsApp, né? Ou então quando a gente se falava por áudio, não sei o quê. Ou não só por áudio, pelas nossas conversas de noites no PlayStation, cujo qual a gente jogava, às vezes, até jogos diferentes, mas ficava só ali no áudio.
Party.
No áudio ali na party, conversando sobre coisas. E a gente sempre conversava muito sobre podcast e tal. E eu sou um cara que fiz rádio antes, né? Uma coisa que pouca gente sabe, né? Eu acho que eu nunca mencionei isso aqui antes, né? Acho que eu não mencionei até agora isso aqui, né? Que eu fiz rádio eu fiz rádio por alguns anos, né? Eu tive um programa de rádio na minha cidade. É um programa de bastante
sucesso.
Meu
nome é João Correia, né? Meu pai, o
Não. Mas esse programa era junto com mais dois amigos, era um programa de bastante sucesso, inclusive, e ficou essa fagulha, né, cara? Pra mim ficou esse papo assim de, putz, eu quero voltar a fazer áudio um dia. E aí juntou com essa ideia do Leandro também, de estar também tava querendo fazer algo, e eu falei, putz, vamos fazer isso sim. E daí já também se encontra um pouco com o Leandro falou, né, cara? A gente tá fora do país, a gente fala muito pouco com... Não tem amizades, né? Não vou dizer que não tem amizades, mas não tem amizades na mesma profundidade que tem das pessoas que a gente conversava e tal. Não é a mesma coisa da amizade que a gente tem entre a gente, por exemplo. E agora a gente tá em cada um em um canto, né, cara? E fica difícil. E não só isso, junto a isso é o fato de uma coisa que eu falo muito, né? Que, assim, o contato que a gente tem com a nossa língua materna é cada vez pior, né? E fazer o podcast era meio que me forçar a continuar... falando e continuar tendo o nível que eu tenho em português, né? Que, putz, o dia que eu fui no Brasil e a menina no aeroporto me perguntou, nossa, seu português é tão bom, onde que você aprendeu? Aí o cara quase comecei a chorar. Cara, sem zoeira, ela falou isso pra mim, cara, ela falou no maior orgulhosa, assim, e eu, cara, aquilo me bateu de um jeito, parece que ela deu uma pancada na minha cara, tá ligado? Eu falei, putz, cara, então, eu sou brasileiro mesmo, sabe? Ela falou, ah, nossa... Eu falei, putz, cara. Ai, ai, ai.
Ai, meu Deus.
Até hoje, quando eu lembro dessa história, eu sinto tristeza quando eu lembro dessa história, cara. Sério mesmo. E aí o podcast era uma arma pra isso, né? Pra continuar falando nossa língua materna e, putz, depois que eu mudei aqui pra Hong Kong, então, a quantidade que eu falo português é zero, né? Assim, se eu não tivesse podcast, eu tava falando zero de português, absolutamente zero, porque eu não... Ainda quando a gente morava na Bélgica, ainda tinha um grupo de brasileiros e portugueses que a gente tinha lá, né? E, então, virava e mexia, a gente tava em contato um com o outro, uma vez por mês a gente tava se encontrando pelo menos, mas aqui isso foi a zero, né? Então, tornou as coisas pra mim um pouco mais difícil.
É, pra mim, quando o Leandro falou, eu falei pra ele, putz, eu tava num momento meio conturbado, mas de correria com várias coisas e tal. Eu falei pra ele, ah, cara, eu acho interessante. Na verdade, eu lembro que quando a gente combinou, a gente meio que tava com uma ideia de, não, daqui um ano a gente começa a gravar. E acho que foi o Cassan, falou, pô, cara, se for pra fazer, eu quero começar agora, assim, tipo, daqui 2 meses, sei lá, um mês. E a nossa ideia, na verdade, era começar só em 2020, a princípio, né? E aí eu falei, não, bora, demorou, até lá eu tô de boa. E aí quando eu falei, ah, vamos começar agora, eu falei, não, beleza, então vamos, vai. E a gente começou a correr atrás de temas e pauta e convidados, quem que a gente poderia chamar e não sei o quê. A motivação.
Desculpa, Glauco, te interromper. Só uma coisa que eu lembrei que o Glauco. Que o Leandro tinha essa ideia aí. Que acho que o Leandro deve ter feito, explorado esse papo no papo de paternidade. Porque o Leandro tava assombrado pelo fantasma da paternidade. Ele achou que ia acabar a vida dele no primeiro ano. Não. Só posso começar em 2020, porque. É. Vou ter o filho agora? Falei, mano, pelo amor de Deus, você vai acabar morrendo, cara.
Não, eu tinha um pouco da síndrome de querer lançar o negócio mais perfeito do mundo, tá ligado? E aí eu falei, mano, se a gente tomar como um projeto um ano, a gente pode fazer, refazer e não sei o quê, né? E aí ia ser a coisa mais chata do universo, né? Óbvio que não ia ser concluído nunca.
Negócio ia sair desse. Do papel,
ué. Ia sair do papel, o negócio foi gravar e ir pra cima e enfim.
Mas a motivação, acho que, assim, eu já queria trabalhar com, começar a fazer alguma coisa, assim. Como eu meio que me abandonei um pouco esse negócio de redes sociais e tal, tenho muito pouco contato com isso. Foi uma forma de me aproximar mais de muitas pessoas, assim. E, inclusive, pessoas que eu achei que eu não ia mais manter contato, que saíram até do Brasil antes do que eu. Por incrível que pareça... isso me aproximou um pouco mais. Algumas pessoas até comentaram, tipo, ah, quando você tá fora, você... No começo todo mundo pergunta como é e tal, não sei o que. Só que eu acho que depois de um tempo as pessoas meio que se cansam, né? E falando com vocês, assim, no dia a dia, a gente... Mas acabou tendo mais contato. E até porque, acho que desde que o Leandro saiu do Brasil, a gente sempre manteve contato, eram pessoas mais próximas. Mas outros amigos, assim, sempre me falaram assim, ah, pô, você gerar um conteúdo, assim, vai ser bacana e tal. Mas algumas pessoas dizem que escutam a gente aí e tal, já me deram alguns feedbacks, a gente vai colar aí depois, mais pra frente. Mas a motivação maior, acho que passa por isso que o Leandro falou, de ficar mais próximo e descontrair, bater um papo, nem que seja, tipo, de uma horinha aí a cada, sei lá, 15 dias, já é bacana.
Uma das coisas que a gente fez agora para a final dessa temporada foi pedir alguns feedbacks para algumas pessoas, pedimos, enfim, para amigos e para não amigos também, para as pessoas mandarem feedback para a gente. E a gente vai começar a ouvir aí para fazer um pouco de comentário em cima do que as pessoas falaram dessa primeira temporada. Vamos ouvir.
Cara, eu adoro os podcasts, eles têm uma parada bem... Você acaba se identificando com um ou com outro mais, né? Mas desde do menino italiano que teve uma história assim, fantástica na parte pessoal mesmo lá do rugby, né? Dos treinamentos, isso acaba, obviamente, me remetendo ao passado, de coisas que, né, quando eu treinava, eu jogava futebol, aquela coisa, e também o fato de tomar conta, né, de pessoas que estão em estados terminais e tudo, isso realmente me tocou bastante no dia que eu ouvi.
Bem, legal o comentário, né, e esse episódio do Lorenzo é muito marcante também, a parte que ele menciona do... Como é que eu vou dizer assim? Pra mim, eu concordo especificamente com a parte quando ele fala que o Lorenzo cuidava de pacientes terminais, né? Isso é muito... chocante, né? E ao mesmo tempo, dá pra gente parar pra refletir assim, como que o Lorenzo acabou tendo sorte, na minha opinião, né? Ele conseguiu ter esse tipo de reflexão muito cedo na vida dele, né? Tem muita gente que chega a esse tipo de conclusão muito tarde, né? Ele é um cara muito novo, né? Ele tá com quantos anos,
muito o Lorenzo? Cara, eu não sei exatamente, mas eu acho que é 23 ou 24. E essa foi uma das coisas que eu pensei de cara, assim. Porque eu não imaginava que a gente ia ter pessoas dessa idade no show. Não porque, talvez, preconceito meu de achar que, pô, 22, 23, vai ser difícil que a pessoa tenha alguma coisa, assim, muito, né? Uma reflexão muito, muito interessante, né? Às vezes até o fato até já aconteceu, mas a reflexão ainda não é muito interessante, né? Mas foi totalmente preconceito meu, porque eu conheci o Lorenzo no jiu-jitsu, e um dia ele me... Eu tive uma lesão no pescoço por conta de uma competição, e ele é fisioterapeuta, né? Ele falou, passa lá em casa um dia lá que eu vou dar uma olhada no seu pescoço, ver o que tá acontecendo. Aí depois que eu passei lá na casa dele, ele fez uma sessão lá e tal, tipo, como se fosse uma massagem, uns alongamentos estranhos, deu uma arrumada no meu pescoço. E aí a gente foi pra um bar, né, e aí ele começou a contar a história de vida dele, cara, e eu fiquei assim, falei, mano, na hora eu pensei, a gente tava com 2 ou 3 meses de podcast, falei, não, você, para o que você tá contando, que você vai ter que gravar isso aí que você tá falando. Cara, e ainda teve histórias que ele me contou no bar lá no dia que ele não contou no dia do podcast, mas acho que isso sempre acaba acontecendo, né.
Mas foi legal de... sempre vai ter, mas foi legal demais o episódio dele e... Enfim, esperamos que ele tenha. Que ele esteja sucedindo no plano dele aí, né? De conseguir entrar cada vez mais no mundo do rugby.
Ele terminou, né? O estágio dele, que ele tava fazendo. Estágio não, né? Ele tava, o trabalho mesmo que ele fazia com o time, né? O time dele foi campeão, inclusive, como se fosse tipo uma segunda divisão, assim.
Olha aí.
Foi campeão. Eu fiquei sabendo por. Assim, Nova Zelândia é um país pequeno, né? Aí uma mulher que trabalha comigo falou, meu filho joga no time da segunda divisão, vai jogar a final. Ela começou a falar, eu falei, tem um amigo que é fisioterapeuta no time também, e ele tinha mandado uma mensagem um dia no grupo do jiu-jitsu falando que ele não podia ir porque tinha jogo no sábado. Aí eu conectei uma coisa com a outra e no final era o mesmo time, tá ligado? Ela, eu conheço o italiano e tal, não sei o que, eu falei, ele mesmo. E aí terminou essa missão dele, ele até trabalhou com o time da... alguma das ilhas aqui, agora não lembro qual que é a ilha, se é Samoa, se é Fiji, veio competir aqui na Nova Zelândia, e ele foi trabalhar de graça, né, pros caras lá, pra ganhar experiência e tal. E agora ele tá viajando aí de van, né, fazendo aquele clássico da Nova Zelândia, viajar de van pelo país todo, e vai voltar pra Itália, acho que semana que vem, daqui 2 semanas, a gente vai ver ele pela última vez. Dá um adeus.
Ah, bacana. Vamos embora pro próximo?
O que falar do Gaia Podcast? Ouvi todos os episódios. Gosto bastante. Por que que eu gosto? Porque gosto de ouvir histórias de outras pessoas, pessoal que mora fora do país, que traz informações para nós. Coisas que eles vivem lá fora e que a gente não tem noção aqui dentro, ou até a gente pensa que é de um jeito, mas na realidade é de outro. Saber realmente como que é a vivência da pessoa, por tudo que ela já passou, né? Tudo aquilo que ela viveu, aquilo que ela pode agregar na vida da gente, seja uma palavra, algum momento que ela viveu que vai agregar na vida da gente, acho bem legal. Bom, não tem nenhum assim pra mim que seja preferido, mas vamos dizer que eu gostei bastante, foi da história da Rita, e gostei bastante também de ouvir a história da viagem de carro pela Europa que vocês fizeram, acho que foi bem legal também. Todos são bem legais, de todos os episódios você pode absorver alguma coisa, uma opinião ou até mesmo um acontecimento que pode ali te agregar na sua vida, né?
Legal esse mais um feedback aí. Comenta aí, Glauco, quer começar comentando?
Ah, sim. Uma coisa que eu achei interessante esse fato de... principalmente sobre a Rita, que a gente vai ter mais comentários, feedbacks em relação a esse episódio, porque pra mim foi até algo surpreendente, uma pessoa que eu conheço, assim, e ouvi a história dela e falei, não fazia ideia disso, assim, sabe? Tipo...
Isso é pode crer, né?
Como assim? Tipo, ela já morou em tantos lugares, a história dela da África. da carreira dela, que eu também não, tipo, essa é o que eu menos sabia, assim, eu não tinha ideia que ela tinha seguido uma carreira totalmente diferente, assim, depois foi parar em tecnologia. E eu acho que isso, pra mim, assim, foi o mais marcante, assim, descobrir na hora ali da gravação, tipo, uma coisa dessa, assim.
A Rita é a nossa rainha dos rolês aleatórios, né, mano?
É, tipo, isso, né?
Arqueóloga, profissional de TI, morou na África, morou na Ásia, mora na Europa, norte da Europa agora. Tem de tudo. Pra quem não ouviu, tá perdendo.
Sim, exato.
Guerra civil na África e tudo mais.
Exatamente, tipo guerra civil na África. Eu tava lá quando cortaram a cabeça do cara que administrava Macau lá. Minha Nossa Senhora, velho. Só rolê aleatório, só.
Testemunhou a história acontecendo.
Exatamente. Vamos comentar também da viagem de carro aí. Eu não tava nesse episódio, mas foi legal ouvir, né? Eu quero participar dos próximos, né? A gente tá na nossa pauta aí pra gravar mais, né? Gravar mais,
tá. Mais rolê de viagem.
Mais rolê de carro aí. E aí a gente pode um dia contar aí, dar um spoiler de aquele Leandro cruzando a Bósnia. Passou os lugares que a gente ia parar, mano. A gente não sabia nem onde a gente tava indo, cara. Nossa Senhora. Enfim.
Você tá dentro do carro, você fica confiante, né, mano? Você acha que nada vai acontecer.
Nada vai acontecer, aí você cruza a Bósnia, aí você vê as paredes das casas cheias de balas, você fala, mano, será que eu tô no lugar certo?
Aí o episódio de viagem de carro foi um piloto, né? Quando a gente gravou, a gente nem sabia se a gente ia lançar, né? A gente tava um pouco precisando de conteúdo, tinha uns convidados que tinham furado e tal. Ele falou, mano, vamos chamar o Lobas aí, vamos gravar, tentar contar aquela história. Foi um pouco difícil porque fazia alguns anos já, né? Mas a gente conseguiu, acho que, traduzir pro pessoal qualquer ideia que a gente cruzou a Europa, grande parte da Europa, digamos aí, sei lá, 20 dias, 30 dias, sei lá, acho que não chegou a dar 30 dias. Saímos da Bélgica, França, Espanha, Portugal e estávamos indo pro Marrocos, né? Acho que a maioria do pessoal nem sabe que dá pra você passar da Europa pra África na balsa. Desistimos, aí cruzamos a Espanha, fomos pra norte da Itália, e aí Eslovênia, enfim. Foi legal. E esse foi um dos episódios onde eu senti mais aquele lance de você... No final a gente só tava conversando, foi uma reconexão, entendeu? Com os camaradas, assim, e tal. Foi muito legal, cara.
Então, o meu testemunho do podcast mais pica que existe neste momento pelo mundo. Os episódios que eu mais gostei foi o dos protestos em Hong Kong, contados pelo Kaseng com a sua interpretação brilhante sobre a política e tudo mais na Ásia. Porque eu conheço Hong Kong, conheço a cultura chinesa e sei que para eles protestarem é uma coisa muito... muito importante. E o outro foi da moça que é engenheira, que eu não consigo lembrar o nome, que é horrível, eu sei. Passou de engenharia para doutorado e pesquisadora sobre o câncer e todas as biotecnologias associadas a isso, porque é um assunto que a mim me diz muito. Pronto, foram os que eu gostei mais, mas no geral gosto de todos são interessantes. Ai, ri para caramba com o do Plínio dos Estados Unidos, especialmente na parte da internet discada e das LAN houses e dessas coisas todas.
Vamos lá, comenta, quer comentar, Leandro? Fala aí.
Primeiro acho que vou falar de Hong Kong, né? Que merda está acontecendo aí. Aí até hoje, né?
Vou dar um outro spoiler, ó. Isso aí provavelmente vai ter uma parte 2 o ano que vem de novo, cara. E, ó, existe uma grande chance da parte 2 o ano que vem ser Caçanho conta Martial Law imposta em Ronco. Cara, que o negócio aqui tá bravo, cara. Tá bravo. Existe um sério risco das coisas piorarem muito. Enfim, se acontecer, a gente vai gravar outro episódio aí comigo falando. Enfim, se eu ainda puder usar Skype, se eu ainda puder fazer esse tipo de coisa.
Pra quem não ouviu, né, a gente tava bem no começo também, acho que foi o segundo episódio. A gente não tinha muita ideia ainda de fazer episódios sem a participação de convidados. E aí, de repente, aconteceu, estourou essa onda de protestos em Hong Kong, e o Cassio entrou em Hong Kong, que a gente imagina ser uma coisa inusitada para um brasileiro, e falou, vamos gravar. E foi um episódio aí que teve uma certa repercussão. Eu lembro, na época, de bastante gente comentando comigo e tal, falou, tal, viu o episódio, a gente fez uns vídeos também, né? Você fez uns vídeos lá no meio dos protestos e tal. Isso. Tá aí no nosso canal, no Facebook, no Instagram. Aí, cara, na verdade não tem nem muito o que comentar, né? Só olhar as notícias aí.
É, só olhar as notícias aí, ver o que tá acontecendo, as coisas pegando fogo.
Aí foi um negócio pra gente também de última hora, né? Tipo assim, meu, a gente tem que gravar essa semana, porque o negócio tá estourando agora. E geralmente,
mal sabia a gente, né? Que a gente...
Exato.
Ia ter um ano pra gravar.
Agora. Mas foi meio rápido, né? A gente tava acostumado, sempre planejava, tipo, há 2 semanas antes, 3 semanas, às vezes um mês. Antes de lançar o episódio de fato. E isso foi tipo, meu, a gente tem que gravar essa semana, porque o negócio tá acontecendo agora, logo mais as coisas podem mudar e não sei o quê, enfim.
É o olho do furacão, né? Mas o furacão acabou que tá passando ainda.
É, ainda tá passando ainda. E não se sabe se vai terminar, se vai aumentar, se vai... Enfim, se vai virar um meteoro e vai cair em cima de Hong Kong, e ninguém sabe o que vai acontecer ainda.
Mas, enfim. E sobre o que ela falou também da Thelma, que assim, tem um currículo invejável pra qualquer pessoa, porque puta merda. Porra, muita coisa, assim. O Leandro acho que não tava esse dia, foi só eu e o Cassanho. E assim, a gente tirar o chapéu pela carreira que ela seguiu, assim, mudanças e tudo, e a coisa da busca aí do câncer, da cura do câncer. E putz, isso aí também foi bem, bem interessante. Quem não ouviu, vai lá que.
E ela é muito simpática, né, cara?
Sim, é, tipo, as dificuldades, tipo, mulher, né, na ciência, a gente sabe que são raras, assim, passar por tudo o que ela conquistou aí, é tipo, parabéns mesmo.
E tem coisas que a gente nem, assim, o episódio da Thelma eu recebi bastante feedback positivo sobre a história dela, e isso porque a gente não quis entrar em coisas que as pessoas não sabem sobre a vida dela, né? Coisas, não é que a gente não quis falar, mas é que como o foco do episódio é mais a história dela, tem coisas que às vezes não dá tempo, porque daria muito mais conteúdo, a gente precisa até trazer ela de volta pra contar de outras coisas, coisas que as pessoas não sabem, que não só a dificuldade dela ser mulher, até uma mulher negra, né? Então,
exato.
Não, é a mulher, aí não é só uma mulher negra, até é uma mulher negra que pesava muito, muito, eu não sei quantos quilos ela tinha antes. Inclusive, eu quero trazer ela de volta pra falar só sobre isso. Ela falou pra mim que ela tem interesse de voltar a falar só sobre esse processo dela de perca de peso e como que a vida dela melhorou e etc. Então, quando ela teve essa jornada dela toda, era uma jornada toda de uma mulher negra e obesa, né? Então, você imagina, né? Não é fácil, né? Não é
todos
fácil.
Todos os preconceitos.
É, né? E, meu, o currículo dela hoje em dia fala por si só. Não tem o que falar.
É incrível, né?
Exatamente.
É incrível. E foi, ela deu detalhes até bem técnicos. Eu fiquei, no começo, quando eu comecei a ouvir, né? Eu falei, fiquei meio receoso que talvez esse episódio vai ficar um pouco técnico demais. Mas se provou errado, porque no final ela teve. Foi o nosso melhor episódio, assim, de primeira semana, né? Estatisticamente. Foi muito ouvido e muitos comentários. E é legal, a gente precisa trazer mais gente que nem ela, né?
E aí, sobre já o do Plínio também, esse eu acho que foi muito divertido, eu lembro, na gravação, foi, acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou com vídeo, né, se não me engano, só pra gente ficar mais descontraído.
E, putz, cara, só... Plínio dando carrinho, fazendo drift com carrinho de golfe.
Recapitulação aí, pra quem não ouviu, Plínio é um imigrante brasileiro, né, morando nos Estados Unidos, que conseguiu a façanha de... ter toda a sua documentação regularizada, sem ter que passar por nada muito bizarro. E ele conta essa história, né? Eu acho que o foco da história era mais ou menos contar como que ele, meio que adolescente, sai, vai para os Estados Unidos e consegue, né, construir a vida dele lá. E nesse meio tempo ele foi contando umas maluquices, né? que fizeram o episódio aí... muito boa qualidade de som também, né? Porque ele gravou do estúdio dele e tal. O cara tem a voz do Silvio Santos, tá ligado? O cara é o Silvio Santos, velho. Falei, mano, você não precisa imitar o Silvio Santos, você não precisa fazer nada, você não precisa falar, velho.
Exato.
foi um dos mais ouvidos aí também.
Foi.
E foi bem divertido, quem não ouviu, vale a pena.
Contar os perrengues, assim, é uma história muito típica do cara chega nos Estados Unidos, aí precisa limpar banheiro, precisa limpar quarto de hotel, cara, história típica, né? E aí junta com isso que o Leandro falou, ele chegou lá muito cedo, praticamente pós-adolescente, não, o famoso jovem adulto, né? A gente sabe que quando a gente passa 18 anos, a gente acha que virou adulto, mas não virou, né? Até os 20, entre 21 e 22, ele ainda só é um jovem, um adolescente adulto, fazendo coisas irresponsáveis. E aí ficou muito engraçado ele contando essas irresponsabilidades que ele teve nos Estados Unidos. Vamos pro próximo?
Bora.
Podcast, parabéns ao Leandro, ao Cassem e ao Glauco, três amigos que eu admiro e que acho que tiveram uma excelente ideia. Nada fácil, não deve ser fácil porque estão tão longe, geograficamente longe uns dos outros, mas funciona muito bem, tem uma dinâmica muito boa entre os três, embora o Glauco seja muito silencioso.
Ataque
será que
pessoal.
Ele existe? Confesso que não ouvi todos por enquanto, porque estão a sair com mais rapidez do que eu tenho disponibilidade para ouvir, mas os que eu ouvi até agora, eu gostei de todos. É muito interessante ver como realmente esse é o objetivo, como pessoas comuns podem ter experiências de vida tão interessantes, tão enriquecedoras e que nos podem ensinar tanto. São exemplo de coragem no sentido em que tomaram opções de vida que talvez não tenham sido as mais, acredito que não tenham sido as mais fáceis e é muito interessante. Em especial eu gostei, é um pouco injusto porque não ouvi todos, mas dos que eu ouvi até agora, sobre a Elina, gostei muito da história de vida dela, do percurso, de saber mais sobre o Cazaquistão, coisas que eu não fazia a mínima ideia, a diferença brutal, o contraste entre o Cazaquistão quando, não é, quando pertencia ao RSS e o pós-comunismo realmente é normal, aconteceu em todos os países, achei muito interessante isso, pode-se comparar com o que aconteceu em outros países também, que sofreram com ditadura, por exemplo, como o meu, e gostei muito da coragem dela de sair de casa tão nova, de escolher um rumo e depois de ter optado por um outro rumo, achei muito interessante. Gostei muito das histórias que ela contou pelo meio sobre as experiências no laboratório, etc.
Bem, o episódio da Elina foi um episódio muito legal, né? Foi o primeiro episódio que a gente lançou em inglês, como a gente anunciou no começo do nosso projeto, né? Que a gente ia fazer coisas em outros idiomas. A gente ia tentar focar em português e inglês. Conseguimos até o momento, nada apareceu além desses dois idiomas. Não que a gente queira, ou também, ao mesmo tempo, não prometemos que não vai ter. E então, foi um episódio muito legal, né? Ao mesmo tempo, foi um episódio um pouco polêmico, né? Mas a gente vai falar um pouco mais aí depois, mais à frente.
Eu queria falar sobre isso também, até porque, tipo, esse episódio eu não participei. E eu lembro que também tivemos problemas técnicos, né? De certa forma. Mas eu acho que foi um dos que eu mais, tipo, quando eu ouvi, assim, eu gostei pra caramba. E até respondendo aí a nossa amiga aí, que a Kátia, que falou que eu não falo muito e tal, exatamente por isso, pra evitar polêmicas, e esse aí foi uma prova disso, isso porque eu nem tava, né? Não foi comigo a polêmica, mas a gente vai comentar aí mais pra frente.
A gente fala aí. Mas enfim, pra quem não ouviu, Elina, do Cazaquistão, esse é interessante. E outro que era piloto, a gente não tinha certeza se ia lançar. Fizemos meio que no teste, a qualidade do áudio não ficou
pior,
perfeita.
Não, certamente o pior episódio em termos de qualidade de áudio é esse
mas
episódio.
Mas a história justificou passar por cima, né?
Sim, e eu lembro que o Leandro me mandou na época, tipo, não ficou muito bom, o áudio não tá ruim, eu acho que a gente não vai lançar. E eu falei, deixa eu ouvir, né? Aí eu ouvi e eu falei, não, cara, vamos aí, velho, porque, tipo, a história é muito legal, muito interessante. E o jeito que ela conta, assim, ela é bem, como é que eu falo?
Articulada.
Isso, ela é bem articulada, então, tipo, nossa, ficou fácil, assim, de entender. Mesmo sendo em inglês, assim, é um inglês tranquilo pra se entender e a história dela, assim, foi bem legal. É, polêmicas à parte, né, mas... acho que...
Conseguimos não mencionar o Borat até o final do episódio.
Até quase no final, né? Quem mencionou foi ela, né?
É, exatamente, exato. Quem mencionou foi ela. Eu e o Leandro passamos ilesos ainda. Ela que quis puxar o Borat na conversa. A gente não queria genuinamente, né? A gente não tava nem zoando, falou, não vamos falar nada, não. A gente falou, meu, não faz nenhum sentido mencionar, fazer uma piada com
o lugar. A gente já sabia, né? Que eles não gostavam.
É, além da gente já saber que eles não gostavam, também não faz nenhum sentido a gente fazer esse tipo de piada com uma convidada que veio do lugar onde veio e, pô, tá aqui pra falar da cultura do país dela, você vai falar do cara que... não destruiu, mas o cara que fez o país ser mundialmente conhecido ficou uma piada, né?
Ridicularizou, né?
Ridicularizou o país, né? E, enfim.
Novamente foi um dos mais baixados, mas só pra não, o pessoal não achar que é todo episódio é o mais ouvido aí. Esse eu lembro porque a gente tava na dúvida sobre isso, e aí a gente ficou assim, pô, o episódio em inglês tá sendo mais ouvido, né? E agora? Tipo, será que a gente muda isso? Acho que o Leandro na época falou pra mim, pô, agora... Eu fiquei nessa dúvida, não sei.
É isso aí, vamos pro próximo?
Desde o começo eu achei muito interessante a ideia do podcast, porque é uma coisa que eu gosto bastante, assim, de saber histórias diferentes, histórias reais. E eu adorei, assim, saber um pouco mais, pessoas que eu conheço um pouco, né, e saber um pouco mais da vida delas, curiosidades, outros de pessoas que eu não conheço e saber essas histórias tão interessantes, assim, coisas que a gente nem imagina e coisas engraçadas e compartilhar um pouco, assim, das histórias e ficar imaginando tudo isso. Esse formato do podcast também é legal. A gente vai imaginar, por exemplo, no episódio da Rita, quando ela vai contando da infância dela na África, eu fui imaginando todo aquele lugar, os cheiros, quando ela falou dos cheiros em Macau. Então você vai entrando assim na história, ou o Felipe Reis, né, o Pipo que eu conheço, contando o perrengue dele lá chegando na Finlândia, no frio, eu imaginando assim, nossa, morria de rir. E, enfim, a gente vai entrando um pouco nessas histórias e se emocionando, imaginando tudo isso. Eu tô adorando acompanhar o podcast. Espero que continue.
Legal o feedback. Já falamos um pouco do episódio da Rita, né? Mais um feedback positivo aí da nossa rainha do rolê aleatório. E também agora comentou o episódio do Pipo, né? E, putz, cara, a história dele, né, realmente na Finlândia é realmente um negócio maravilhoso, cara. Eu ouvi de novo, né, porque eu tava na gravação, e depois eu ouvi de novo o negócio, o resultado final, e, cara, eu ri de novo, porque, cara, é uma história muito... É outra história de rolê aleatório, né, cara? O cara chega no inverno da Finlândia, na pior tempestade que já tem. Cara do céu.
velho. Passou pela Finlândia, Suíça, né?
Teve um caso engraçado também na Suíça também, que deu uma merda lá com o trabalho dele, enfim. E aí aconteceu isso na Finlândia, foi bem engraçado também. Na verdade, essa história eu sabia, a da Suíça eu não sabia. E também foi aquela coisa que eu descobri na hora da gravação, assim, foi bem interessante. Essa coisa que ela falou, das pessoas se imaginarem, né, de você vivendo aquela situação, foi o que eu fiz na hora, assim, também. Tipo, ele contando, eu falei, meu, imagina... Se fosse comigo, sabe? Chegando naquele lugar, tipo, no frio e no... Tipo assim, não tá indo nem pra capital, sabe? Tipo,
tá indo pro interior, na pior nevasca da história. E, cara... Três horas da tarde, já tá escuro que só o demônio, Nossa Senhora, cara. Olha, tem que ter coragem. Mas sabe o que me fez lembrar, Leandro? Você precisa um dia contar a história, como é que foi o seu primeiro dia na Bélgica, lembra? Que foi muito...
Foi bem, bem parecido, na verdade. Foi bem parecido, mas aí a gente conta numa outra situação. E ele, no final, termina como salva-vidas voluntário na Austrália. Histórias legais pra quem não ouviu o episódio. Quem lembra aí o número? Carreira IT, Gaia 07.
Bem, falando aí dos nossos episódios mais baixados, a gente puxou a lista aqui dos 10 mais baixados da nossa primeira temporada. E vamos falar um pouco do que estão na lista dos mais baixados, mas a gente não tem nenhum áudio externo, né, de alguém comentando. É, o nosso primeiro episódio, né, o episódio 01, na verdade, que é o segundo episódio, mas é o primeiro episódio com algum entrevistado, né, porque o episódio 0 é só um episódio que a gente está apresentando e tal. E o episódio 1, que é o episódio do Ricardo, né, falando do trabalho dele social com jovens com problemas, e eu nunca esqueço, eu nunca lembro menores, qual o termo certo.
Menores infratores.
Isso, menores infratores, isso, eu nunca lembro o termo certo, enfim. Que é um episódio bem bacana, né, com o Ricardo, nosso primeiro entrevistado, e é um cara que também tem uma história de vida incrível, né, cara, e ouvir as histórias dele falando dos menores infratores, a história dele lá contando do líder do tráfico lá forçando, não meio que forçando, né, mas fazendo, tendo certeza que outras pessoas estavam indo no projeto, é um negócio meio pesado, mas muito interessante, né, foi muito legal de ouvir.
Foi a primeira entrevista nossa, né? Foi realmente uma entrevista, porque soa muito menos como um bate-papo, muito mais como uma entrevista. A gente até fez trabalho de pesquisa para trazer alguns dados de comparação com os países onde a gente viveu. O que eu acho que é válido, né? Não é mais muito a pegada do que a gente está fazendo atualmente, nos episódios mais recentes. Mas foi incrível, né? Foi a primeira gravação. E não deixem de ouvir Gaia 01.
Falando também de outro episódio que foi bem baixado, o episódio do Gaia 5, né? Que falam lá de esportes, Canadá e energia renovável.
Julião, né?
Julião. O cara que viveu lá naquela cidade do... Como é que é o nome da cidade? Aqui empresa lá? Votorantim? Como é que é? Sei lá. Uma coisa desse tipo aí.
Da Vale.
Vale?
Isso da não. Vale.
É tudo a mesma coisa.
Núcleo urbano da Vale. Nasceu lá, mas acabou mudando pra São Paulo, não chegou a crescer lá. No interior de São Paulo, né? E a história é bem legal. Depois ele voltou pra lá pra conhecer, já maior, né? E ver como era aquele pequeno vilarejo ali, né? E depois também tem a história dele de ir pro Canadá. E também é bem interessante que ele conheceu nativos de lá, de uma cidade também pequena, que tem uma história legal. E voltando pro Brasil, o cara veio essa coisa de se tornar empreendedor e mostrar que o Brasil tá caminhando aí.
Energias renováveis, né?
Exato. E aí também foi bem legal conhecer. Foi um bate-papo bem divertido também.
O Julião é um cara humildão, né, cara? Foi legal a conversa com ele.
Contando que ele foi lá pra Patagônia, isso, né? Também tem bastante. Viajou bastante, assim, tem histórias bem legais.
E falando aí do nosso último da lista, que a gente não comentou ainda, dos mais baixados, o episódio do Gaia 04, que é com o Cebola, né? Falando de jornalismo, cultura pop e do livro dele, do Avernio. Foi outro papo bem interessante, né? O Cebola contando dos dois livros que ele fez aí. E a gente fez várias perguntas que, infelizmente, o Leandro não tava, né? O Leandro queria muito participar, né? Porque o Leandro leu e gostou demais do livro e queria fazer umas perguntas filosóficas, né? E a gente até cutucou ele, né? Perguntando se o personagem principal tinha alguma coisa a ver com ele, se tinha alguma coisa a ver com a situação política do país. E foi, cara, foi legal demais ouvir as respostas que eu não tava esperando, né, cara? E quando ele falou assim, não, cara, não tem nada a ver, porque eu pensei nessa história fazem 10 anos. Aí você fala assim, caramba, cara. E parece tão atual, né? E o cara pensou nessa história faz 10 anos, velho, sei lá.
Foi um episódio que foi um papo bem longo, assim, mas bem cabeça, assim. Acho que foi acho que se o Leandro tivesse participado também teria sido até mais filosófico. O jeito que ele...
Os caras me atacando de forma...
A gente tá acusando o Leandro de ser o palestrinha do grupo. O
palestrinha, tá ligado?
Professor Pardal da galera.
Cagando regra.
Cagando regra pra caralho. Você falou aí, ó. Ele veio, tinha várias questões, queria perguntar. A gente até perguntou, né? Ele falou: ó, não vou participar, mas manda essas perguntas pra ele aí.
Meu cachorro foi atropelado, cara, nesse dia. Só pra justificar.
É verdade.
Só pra justificar a minha ausência aí no episódio, o Jet, meu cachorro, o cachorro número um da Nova Zelândia. O pior, pra mim, não consigo pensar um dos piores dias da minha vida, velho, que meu cachorro foi atropelado, mas enfim.
E a gente entrevistando, só dos bastidores, né, cara? Lembrando que a gente entrevistando o Cebola e lendo as mensagens do Leandro, o Leandro mandando foto, desesperado, que o cachorro atropelado, e aí no que faz, quase no fim do atendimento do cachorro, ele manda outra mensagem, puta, minha mulher tá com dor, acho que ela vai começar o trabalho de parto. Eu falei, cara, o cara tá vivendo o inferno na vida dele em um dia, tá ligado?
A mulher tendo contração de 9 meses, minha mulher tá de 9 meses, cara, e eu, puta, mano, que foda. Mas enfim, fez a cirurgia, o Jet tá 98%, porque eu vejo quando ele corre na praia, a pata que machucou ele, às vezes ele dá uma pulada, ele não põe aquela pata no chão o tempo todo, mas tá firmeza, o cachorro tá bonzão, o moleque nasceu, deu tudo certo.
Sim, mas o episódio foi bem legal, falamos de cultura pop, aí, filme, enfim, foi além do livro dele, claro, vale a pena.
Os livros, né? É. Ele usou os livros também.
Outro convidado que a gente quer trazer de volta só pra falar sobre cultura pop, né? Porque tem uma das relações que a gente comentou meio por cima durante o episódio, bastante, foi a relação que o cinema tem com os acontecimentos do mundo real, né? E como que isso tem a ver com o primeiro livro dele, né? E a gente, putz, a gente ficou super afim de trazer ele de volta aqui só para falar um episódio inteiro sobre isso, né? Só sobre a correlação entre os acontecimentos do mundo atual ou sobre a ideia que, às vezes, muitas vezes, os americanos querem colocar no mundo e eles, como eles produzem conteúdo hollywoodiano sobre isso, né? Então é um puta papo filosófico que vale a pena a gente pensar pra trazer ele de volta aí, só pra falar sobre isso.
Acho que a parte mais interessante de você se expor online, que nem a gente tá fazendo, ter um programa desse tipo, é que você vai receber todo tipo de feedback, a maioria deles positivos, de amigos, tá, gostei, tá legal, como a gente ouviu aí, mas, obviamente, você tá se expondo para que as pessoas te critiquem também, né? O que eu acho que é totalmente válido. E a gente recebeu críticas construtivas do Cebola, do Silvio, um camarada meu, que são caras da área de jornalismo ou de comunicação, que deram alguns toques interessantes. O que eu não esperava era que no episódio da Elina, né? Que é um episódio de uma, como a gente já falou, uma menina que mora no Cazaquistão, o último país a sair da União Soviética e tal, que a gente seria agredido, né, por uma pessoa que a gente não vai dizer que é o nome ou sequer o gênero dessa pessoa, de uma forma que eu nem estava esperando, né. A história toda começa com um comentário que eu fiz sobre a União Soviética, quando a Elina fala que... Eu perguntei para ela qual que era a situação atual, o que as pessoas achavam, e ela falou, os mais novos, né, entender que a União Soviética foi uma coisa ruim. E eu falei por cima assim, olha, e é interessante como é um assunto tabu, porque os meus sogros, que são da Eslováquia, né, teve sob o controle da Rússia também, eles falam do comunismo com um certo saudosismo, com tempo bom e não sei o quê. E foi só isso, né? A gente não falou mais de política. Isso foi exatamente. Suficiente.
É bom enfatizar, e como a gente falou, isso tá gravado e publicado. Foi só isso que o Leandro falou. O Leandro só falou assim: puxa, é bom aquilo que engraçado. Os meus sogros, eles lembram da União Soviética com o saudosismo. Eles lembram da época do comunismo como uma coisa boa. Foi isso, só isso que o Leandro falou. Esse foi o comentário.
Inteiramente. Engraçado que, tipo, não foi nem de perto o episódio mais político que a gente fez, né?
Exatamente.
Foi. Foi meio que... Ainda foi mais um episódio em inglês, né? De outro país, enfim. Assim. A gente falou tantas outras coisas assim, mais políticas em relação ao próprio Brasil, e aí a pessoa veio nesse episódio.
E a pessoa veio com os dois pés no peito e mandando umas mensagens pra mim, que eu achei até que era brincadeira, pelo tão pesados que eram as mensagens, falando... Não, eu achei que era zoeira, acusando a gente de comunista e xingando uma... E eu, ali no meio da conversa, tentando falar, olha, o podcast é sobre experiências, não é sobre opinião política, e essa pessoa continuou, né, e com os dois pés no peito, e eu quero ler uma das mensagens aqui, que mesmo eu me negando a falar de política com ela, ela mandou uma mensagem assim pra gente. gente classe média tem dois filhos. As riquezas se mantêm nas famílias. Pobre não, já tem pra si, já não tem nem pra si, e põe um monte de filho no mundo pra serem mais miseráveis ainda. E vem dizer que é culpa dos outros. Adeus. E continuou soltando os cachorros, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa de classe alta, ela é uma pessoa que ela sabe que eu não, não sou diga. Uma pessoa de classe alta.
Nossa senhora, que novidade.
E era assim, o teor do comentário dela era, ela sabia que era pra me ofender, não, ela não tava querendo falar, ter uma discussão política mesmo, né? Que eu não discuto política, não queria discutir política com ela, não era uma discussão política, né? Ela queria me ofender mesmo, e aí foi nessa hora que eu perguntei pra ela se ela jogava vôlei, né? Porque aí eu tomo um bloqueio.
Nossa, cara. E... essa foi ruim, velho.
Eu gosto dessa. Eu gostei.
Tomei um bloqueio aí pra vocês.
Talvez porque eu jogava vôlei também, então por isso que eu gostei. Sei lá.
Mas enfim. Foi isso aí, cara. Nossa primeira hater. Muito amor no coração. Um abraço.
Mas o que mais... quando o Leandro mandou pra mim, eu perguntei, eu li umas 3-4 vezes, eu falei assim, do que ela tá falando? Aí o Leandro falou assim, não, ela tá falando que a gente foi comunista. No, eu falei assim, mas onde? No episódio com a Elina. Tá, mas a Elina, ela veio num país comunista. Mas o que que... mas aí eu voltei, eu não tô zoando, não tô zoando. Eu voltei umas 3-4 vezes, eu li de novo. E eu falei, aí eu, sabe quando você fica naquele negócio assim, será que eu tô sendo muito burro que eu não tô entendendo o que tá acontecendo? Aí eu falei, ô Leandro, da onde foi essa faísca, essa fagulha que começou? Porque a conversa em si é meio desconexa. Aí o Leandro falou, não, foi aquele comentário que eu fiz dos meus sogros, dizendo que eles têm saudosismo do comunismo. E foi essa parte que fez com que...
é, só pra histórico também, tá, essa pessoa ela tem um histórico de fanatismo religioso... ela já vem enchendo o saco do monte de gente online pelos todos os motivos que você imaginar, então...
peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra você. A foto do perfil dela em alguma rede social é aquele olho com a bandeira verde e amarela chorando?
Não reparei, mas há várias menções nacionalistas, eu diria assim. Enfim, um abraço, minha cara. Agora o que tá vindo, né? Falar rapidamente dos episódios que já estão gravados. A gente falou com o Sérgio, o cara que era youtuber, voltou a ser youtuber. Foi um episódio legal, no sentido de que acabou sendo muito mais a respeito da reflexão dele em relação ao mundo digital e tudo mais, do que as experiências dele. Um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas a gente se atreveu. Espero que não ganhemos mais haters por causa disso.
Eu espero que a gente ganhe mais haters.
Falem de mim, né?
Fica aí falando, mas é legal.
Nós tivemos também um episódio que já está gravado sobre paternidade, onde a gente chamou o Ricardo, que já participou aí do Gaia 1 como psicólogo e tudo mais. E também o Luderson, que nunca participou, foi a primeira vez, e... acabou sendo uma conversa mais longa, a gente dividiu em duas partes porque a gente não queria perder nada dessa conversa, vai ser lançada em duas partes. E aí eu vou começar a falar aqui de quem que tá na minha lista, rapaziada, aí vocês vão falando da lista de vocês. Na minha lista aí, nada prometido ainda, mas tem um conhecido que foi para as Olimpíadas como atleta, não é um atleta conhecido, nem de um esporte conhecido, mas é uma história incrível. Tem um outro amigo aí que foi jogador de futebol e hoje, mais uma vez, não jogou pro Corinthians, Palmeiras, nada do tipo, segunda divisão e tal, então uma história interessante. Eu tenho uma prima que sobreviveu ao câncer, uma história pesadíssima, mas que ela tá super afim de contar, ela tá muito numa de ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. E aí eu tenho uma série de episódios em inglês, enfim, uma colega minha que tá indo pro Everest agora no final do ano, e quando ela voltar ela já prometeu que vai gravar comigo. Eu tenho um outro colega aí que tá fazendo filme independente aqui na Nova Zelândia. Enfim, essa é o que tá vindo aí pra 2020 dos meus convidados. E vocês estão pensando em trazer o quê?
Bom, tem algumas ideias, ainda não conversei com todas as pessoas que eu pretendo convidar. Uma delas são dois amigos aí que tiveram a experiência de... um tempo atrás estava bem moda, principalmente no Brasil, ali na bolha de São Paulo, pelo menos, de fazer cerveja artesanal em casa, né? E eu queria trazer eles fizeram um curso e tal, estudaram sobre o assunto e tal, bater um papo descontraído sobre isso e talvez... quase isso. E eu também tenho uma conhecida que trabalha com isso, na verdade, então seria meio que um... juntar essas pessoas e debater sobre isso e tal, tem diferentes tipos e não sei o quê. Mas
cerveja.
Nada... Exato. Cervejas artesanais, assim, coisas de hipster, né? Sem ofensas. Até porque eu gosto também. Outro seria... Dos dois, sei lá.
Tá bom.
Eu gosto de todo mundo. Eu sou o cara do deixa disso, mano.
Mas, com o microfone ligado, né? Desliga o microfone. Solta o verbo em todo mundo.
Solta o verbo. Esses caras que bebem cerveja, são os bandos de pilantra. Esses hipster também, eu não gosto deles.
Bandido, né? Bandido.
Todos bandidos.
Não espalha, não espalha. Tem uma também que... Do meu irmão, que... tem uma história um tanto quanto peculiar. Já escreveu livros, é músico hoje, largou a carreira dele aí, que ele tinha uns 15 anos atrás, e decidiu seguir essa vida aí mais alternativa. Também uma viagem que ele fez, esse seria um outro episódio, sobre a América Latina inteira, e foram acho que 4 ou 5 anos, saindo de São Paulo, foi tudo na base do... trocando trabalho por hospedagem, por aí foi. Outro episódio também seria sobre, talvez, jogos de tabuleiro, que a gente tá muito acostumado com esses jogos mais populares, né? Que todo mundo sabe, é o War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, que agora tem, sei lá, 500 versões aí.
Pô, Jogo da Vida, mano? Quem que joga Jogo da Vida, velho?
Todo mundo! Todo mundo,
mano.
Mano,
bota,
chama a galera em casa, pede uma pizza e abre cerveja. A galera vai pedir pra jogar Jogo da Vida, cara. É
isso aí. Por isso, e essa é a ideia, a gente sair um pouco desses e apresentar outros aí que outras pessoas possam estar mais interessadas, mas enfim. Tem muita coisa aí pra vir. Hein? E você, Cassandra?
Bem, eu tô com algumas ideias. Eu quero conversar com uma pessoa que tá ligada diretamente à Secretaria de Educação da cidade, de uma cidade. No caso da minha cidade, mas ela tá ligada à Secretaria de Educação, e isso eu acho que seria um papo muito interessante para, enfim, para discutir coisas muito básicas, muito simples, e ela tem uma história muito legal. Enfim, tô com outras pessoas aí também para falar, tô com umas pessoas aqui locais. Eu quero conversar com um amigo meu venezuelano que mora aqui em Hong Kong. Ele é metade venezuelano, metade hongkonger, e mora aqui há alguns anos, e a família dele ainda tá quase que na sua totalidade na Venezuela, e quero chamar ele aqui para contar um pouco da visão dele sobre, enfim, sobre toda a situação na Venezuela. Inclusive, a gente se fala muito, se fala toda semana praticamente, porque ele trabalha no bar que tem aqui embaixo do prédio, meu prédio, é meu lugar favorito por aí. Então, por isso que a gente conversa bastante, ele trabalha lá e enfim, tem uma história muito bacana. Eu acho que vai ser interessante falar com ele, alguém que é venezuelano, né, pra contar o ponto de vista dele sobre a situação. Também tô querendo falando um pouco, puxando um pouco da história do Gaia Experience que a gente fez comigo aqui em Hong Kong. Eu quero conversar com alguns amigos meus que estão no Chile. Eu tenho muitos amigos lá. O Chile é um dos primeiros países que eu fui fora do Brasil, foi o lugar para onde eu fui para aprender espanhol. Enfim, quero conversar com eles para saber do ponto de vista deles dessa situação e tal. Tenho amigos chilenos e quero inclusive trazer pelo menos algum deles aqui para falar, nem que seja de maneira rápida. E também conversar com um amigo meu, um dos meus melhores amigos. Ele é brasileiro e mora no Chile já, eu acho que coisa de... deve estar com 13 ou 15 anos que ele mora no Chile, então ele é praticamente chileno já. Inclusive, quando ele fala português, ele fala português com muito, muito sotaque, assim. E é bacana de ouvir ele falando português, que ele não praticamente perdeu já. E basicamente é isso, acho que tem isso. Tem algumas ideias também para de outras séries que eu quero montar no podcast, que séries rápidas de 5, 10 minutos, Mas aí tô amadurecendo a ideia ainda. Vamos ver qual é que vai ser.
Mais uma temporada e eu na esperança de você trazer aquele cara de Mariporã lá que soltou um Hadouken na vida real, cara.
É, cara. Eu vou ter que viajar pro Brasil e lá no bar onde esse cara ficava e ver se eu encontro ele lá, cara. É uma história clássica.
Será que já rolou um game over pra ele?
É, não sei.
Parou no Sagat, né, velho?
Um dia a gente precisa parar pra contar essa história também, que é uma história clássica que tem pra gente aí. O dia que eu fui no, o cara contou pra mim que ele soltou um Hadouken, cara. História emocionante, assim.
Foi quanto tempo de concentração, velho?
Cara, eu acho que ele falou que ele ficou tipo 2 dias, uma coisa assim. Eu não sei se ele falou 2 ou 3 dias, uma coisa assim, que ele ficou lá concentrando pra soltar o Hadouken.
Eu vou tentar.
Tá mais pra Dinkidama do que pra Hadouken isso aí.
Tá. Mas tá difícil. Mas enfim, quem sabe onde encontro ele. Se eu encontrar, eu vou trazer ele pra gravar aqui pra gente, explicando como é que faz pra soltar um Hadouken.
Demorou, pessoal. É isso aí. Gaia 2020.
É isso aí. Vamos lá. Até o ano que vem.